Com mais de 27 anos de experiência como palestrante, como consultor empresarial, formado em propaganda e marketing, ele é especialista em pedagogia empresarial. Estou falando de Marcelo Chita. Ele faz uma série de palestras em Maringá, a convite da ASSIM, Associação Comercial Empresarial de Maringá. A ASSIM está promovendo a ASSIM em Ação, que é a aproximação da associação comercial nos bairros. O tema de Marcelo Chita é o consumidor, que é uma peça importante, é claro, no comércio e tem que ser seduzido. E é sobre o consumidor que eu converso agora com Marcelo Chita. Senhor Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. É um prazer estar na sua rádio CBN aqui de Maringá.
Marcelo, o consumidor é uma peça importante, é claro, quando se fala de comércio, quando se fala de negociações. O consumidor mudou muito?
Olha, na realidade, ele é mais do que importante, ele é fundamental, porque sem o consumidor não há comércio. E, obviamente, que ao longo dos anos, o consumidor, ele realmente vem mudando. Ele está mais exigente, ele está mais informado. Muitas vezes, ele chega no ponto de venda sabendo muito mais a respeito do produto e do serviço do que o próprio vendedor. O que para o comércio não é muito bom. Ele tem que saber tanto quanto ou mais do que o consumidor para poder atendê-lo da melhor forma possível. Então, hoje ele entra com tecnologia à mão, com essa quantidade de telefones, né, modernos, ele sabe exatamente o que ele quer e dentro do ponto de venda ele já faz a pesquisa, ele faz antes, durante e avalia a qualidade do atendimento e dependendo da qualidade do atendimento, ele já, de acordo com a sua rede de relacionamentos, ele já divulga como foi a qualidade do atendimento. Aquela coisa que no passado era dito que um cliente satisfeito falava bem para 5 outras pessoas e mal ele falava para 10, na realidade essa brincadeira agora mudou. No ponto de venda, dependendo da quantidade de seguidores que ele tem no Twitter, Facebook, ele vai falar bem para uma centena ou até milhares de pessoas já no ponto de venda com relação àquela experiência de compra que ele está usufruindo.
Então quer dizer que o vendedor pode fazer um estrago imenso se não estiver preparado?
Pode não. Ele muitas vezes, infelizmente, se mal preparado, ele pode realmente acabar com a imagem de uma empresa em muito pouco tempo. Né? Quer dizer, dependendo do tamanho da cidade, né? Se ele, o cliente, né, o consumidor, ele tem uma experiência negativa, como eu falei, com essa quantidade de smartphones que nós temos por aí, ele no ponto de venda, antes de sair da loja, ele já começa a falar mal daquela experiência que ele teve, que foi negativo, e dependendo do tamanho da cidade, aquela loja, aquela empresa, ela vai ficar queimada em pouco tempo. E aí, para daí a empresa fechar as portas, é tudo.
Agora, Marcelo, você falou do vendedor, o quanto que ele pode causar um problema para a empresa. Agora, como que o vendedor se prepara e qual o papel do empresário, por exemplo, em preparar o seu vendedor?
Eu acho que essa é uma via de mão dupla, né? Eu acho que tanto o profissional quanto o empresário, ambos devem se preocupar com as suas imagens. Quer dizer, o empresário das suas empresas, né, e da sua empresa e o vendedor do seu marketing pessoal. Então, eu acho que ambos devem procurar uma profissionalização, uma especialização, um aprimoramento para poder oferecer para esse consumidor o que tem de melhor em termos de atendimento. Porque isso vai fazer com que ambos venham a ganhar ou ambos venham a perder.
Quando você falou da informação, às vezes o consumidor chega numa loja, não é, para consumir algum produto, ele tem mais informação sobre o produto que o vendedor, o que realmente faz com que o consumidor se incomode bastante. Agora, quando o vendedor precisa conhecer melhor o seu produto, ele também tem que ter uma capacidade de contato com o cliente, com o consumidor, para empolgá-lo em relação ao produto. Aquela ideia de que o vendedor tem que ser o primeiro consumidor do produto que vende, vale?
Sem dúvida nenhuma. Um dos mais importantes do profissional de vendas é ele gostar daquilo que ele faz. E gostar daquilo que ele faz significa gostar do produto que ele vende, serviço, dele trabalhar com prazer e sem dúvida nenhuma dele gostar do produto que ele vende. Então, é uma premissa básica para que todos nós possamos trabalhar sem sofrimento, né, com felicidade. E trabalhando com felicidade, você acaba produzindo mais e melhor. E isso passa por gostar daquilo que faz, consequentemente, ser um vendedor, gostar daquilo que vende.
Quando você fala de contagiar, inclusive é um dos temas da sua palestra, contagiar o consumidor, né? E ter um vendedor bem-humorado. Esse bom humor, esse contágio, ele não pode ser também uma coisa falsa. Eu tenho que ter um vendedor na minha frente que goste do que faz, né?
Não, não tem a menor dúvida. Antes de mais nada, como eu falei, a gente precisa trabalhar se sentindo bem. E um profissional de vendas, para trabalhar se sentindo bem, ele tem que gostar de gente e precisa ter ambição. Ambição saudável de querer crescer, progredir, ajudar a empresa também a aumentar suas vendas, porque o único departamento que dá lucro é o departamento comercial. Os outros departamentos só dão despesa. Mas isso não é para que o profissional de vendas ele se sinta mais importante do que os outros. Na realidade, ele tem mais responsabilidade do que os outros. Então, ele tem que fazer com que aquela oportunidade se transforme em rentabilidade para a empresa, né? Então, você precisa de ter a pessoa certa no lugar certo. E o que significa isso? Né? É você ter uma pessoa que goste de seja agregada, que goste de trabalhar com gente e para pessoas, para que ele, ao receber o cliente, ele sorria espontaneamente. Não seja aquele sorriso plástico, aquele sorriso falso, ou muitas vezes como acontece, né? Não precisa vir uma pessoa de nenhum lugar para Maringá para dizer para o vendedor que ele tem que cumprimentar o cliente com gentileza, com educação. E muitas vezes a gente entra no ponto de venda e a gente não é nem notado, que dirá cumprimentado. Então, quando você tem a pessoa certa no lugar certo, um vendedor que gosta de gente, ele não só ele faz questão de observar e notar a presença do consumidor no ponto de venda, como também ele vai recepcionar essa pessoa com gentileza, com carinho, com atenção, e o sorriso vai brotar espontaneamente. Então, se eu começo já o relacionamento com um sorriso plástico e artificial, o consumidor já vai ver, bom, esse é mais um daqueles vendedores que só tem um objetivo, que é botar a mão na parte mais sensível do meu corpo, que é o bolso.
Agora, Marcelo, vou falar de uma coisa importante. Mão de obra qualificada. Hoje o comércio ressente, e às vezes sente inclusive isso no faturamento, a falta de vendedores qualificados, de pessoas que se adaptem ao mundo do comércio, ao mundo dos negócios. Como encontrar essas pessoas? Tem muita gente por aí que é vendedor e não sabe?
Não tenho a menor dúvida. Eu costumo dizer que é mais fácil dar o ter para quem é do que o ser para quem tem. Do que nós estamos falando? As pessoas costumam dizer que é muito difícil conseguir bons vendedores. Eu costumo dizer que não é tão difícil assim. É difícil no tempo que a gente faz, que é sempre para ontem. Se a gente agir de uma maneira mais proativa e não reativa, ou seja, hoje eu não estou precisando de vendedor, então hoje eu começo a procurar bons profissionais. Então eu monto uma estrutura de opções onde eu estou aberto a receber pessoas que preencham uma ficha, a tomar um café, a bater um papo, às vezes eu estou numa festa, às vezes eu estou num restaurante e sou atendido por uma pessoa que eu digo, pô, esse cara gosta de gente, esse cara procurou fazer alguma coisa que ele não tinha obrigação de fazer, então demonstra uma certa ambição em querer crescer e progredir, apesar dele nunca ter trabalhado no varejo, apesar dele nunca ter vendido um determinado produto que eu vendo e nunca ter trabalhado numa loja, não conhecer a rotina operacional ou ter feito técnicas de venda, ele poderá se tornar um excelente profissional de venda. Então, o mais importante é você procurar pessoas com características de comportamento adequadas para aquela função, e a parte do conhecimento a gente treina, a gente ensina, né? Por isso que eu digo, é mais fácil dar o ter para quem é do que o ser para quem tem. Ensinar técnicas de venda, ensinar conhecimento de produto, ensinar a rotina operacional é muito mais fácil do que ensinar a pessoa a gostar de gente e ter visão, que aí é realmente uma coisa um pouquinho mais complicada.
Então o vendedor tem que ser, na prática, alguém que tenha, né, uma aptidão, que pode ser qualificado, isso é melhor. E no caso do cliente, por exemplo, ele tem que ter uma relação com o vendedor em que ele saia satisfeito, independente que não compre. Ou seja, ele é sempre um consumidor em potencial.
Não, é verdade. Eu até acabei de conversar com algumas pessoas a respeito dessa questão, que as pessoas dizem, não, vamos treinar vendedor para vender muito. Eu digo assim, não, vamos treinar o vendedor para vender sempre. Então, significa, o que parece uma mudança sutil, mas quando você diz, não, tem que buscar venda. Então, o vendedor, muitas vezes, ele usa de determinados artifícios, às vezes não muito éticos, para poder fazer o cliente comprar a qualquer preço. E aí ele se transforma num empurra-terapeuta. Quando você muda esse foco, diz, não, você não tem que vender muito, você tem que vender sempre, ele vai procurar realmente atender às necessidades desse cliente, a conquistar a confiança do cliente. E uma vez que você conquista a confiança desse cliente, você não vai vender uma vez, você vai vender sempre. E esse é o grande segredo, né? É vender sempre, é venda repetida. E você só consegue isso com confiança. E a confiança a gente conquista quando as pessoas percebem que elas não estão simplesmente interessadas no nosso dinheiro, elas estão interessadas realmente em atender as nossas necessidades, as nossas expectativas. O consumidor percebe isso, ele passa a ter um relacionamento mais sincero, mais verdadeiro com esse vendedor, consequentemente mais duradouro.
Sr. Marcelo, eu quero voltar numa última questão para o senhor a falar do empresário, do proprietário da empresa, que às vezes pressiona o vendedor querendo que ele tenha resultados. E ele pode colocar tudo a perder. Os nossos empresários também são, na prática, mal preparados para tratar com, por exemplo, o departamento comercial. Eles têm uma falta de paciência e imediatismo que estraga a imagem da empresa e o seu próprio vendedor, que às vezes cansa o vendedor.
Isso que você está falando é um ponto bastante interessante. Eu costumo falar nos meus treinamentos e nas minhas consultorias que o empresário não tem que cobrar venda, ele tem que cobrar procedimentos. Ou seja, ele tem que treinar, preparar, orientar os profissionais para que eles ajam de determinadas formas, onde as melhores práticas são privilegiadas. Na medida que essas práticas, elas são realmente práticas de sucesso, e o profissional agindo daquela forma, com disciplina, né, ele vai chegar no resultado. Então a gente confunde muito objetivo com estratégia. Então a gente tem que parar de cobrar dos vendedores que eles vendam e passar a cobrar deles que eles adotem uma postura onde eles, através de perguntas inteligentes, obtendo informações relevantes e com conhecimento daquilo que eles vendem, eles possam atender esse cliente da melhor forma. Então o objetivo não é fazer o vendedor bater meta. Na realidade, o objetivo é fazer o vendedor identificar as necessidades do cliente e ele, estando preparado com conhecimento do produto, com conhecimento das rotinas operacionais e com técnicas de venda, ele vai conseguir resultados positivos e a meta, o atingimento da meta, passa a ser uma consequência. Da mesma forma que eu costumo dizer nas minhas palestras, que o cliente não compra por causa do preço, o cliente compra por causa do atendimento. Se o atendimento for bom, muitas vezes a gente sai de casa sem vontade de comprar nada e volta com algum produto por causa do atendimento. Né? E da mesma forma, as pessoas não trabalham na empresa necessariamente por causa do salário. Elas trabalham elas ficam na empresa, e a gente já viu pesquisas que falam sobre isso, o salário não está nem entre os quatro mais importantes. É claro que todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, mas eu trabalhando feliz, num ambiente onde eu sou valorizado, reconhecido e respeitado, eu vou produzir melhor e, consequentemente, eu vou trazer o resultado. Então, o resultado, a meta, o lucro, a rentabilidade, tudo isso vai acontecer se eu tiver a pessoa certa no lugar certo, se eu tiver pessoas preparadas, e isso acaba sendo uma consequência. Então, eu tenho que entender que isso é um meio para se chegar ao fim.
Ou seja, as pessoas querem muito mais do que produtos, elas querem relações e respeito.
Não tem nada a dúvida. Atendimento é o grande segredo. É só você se responder a você mesmo e aos seus ouvintes. Quantas vezes, repetindo, você saiu de casa sem vontade de comprar nada e voltou para casa com um produto por causa do atendimento de um vendedor? Ou quantas vezes você, tendo dinheiro no bolso, o produto estando na loja, você desistiu da compra por causa do mau atendimento? E pior ainda, para ser assim, um golpe de misericórdia, quantas vezes você comprou alguma coisa em algum lugar, sabendo que estava pagando um pouquinho mais e comprou a si mesmo por causa do atendimento? Então, o atendimento, ele é assim, muito mais importante do que o preço, e eu até chego a ousar dizer, muitas vezes até do que a qualidade do produto. Então, o atendimento, ele é fundamental.
Sr. Marcelo Chita, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, Gilson, e boa tarde aos ouvintes aí da CBN de Maringá.
Conversei com o Marcelo Chita, ele é palestrante e vai proferir 3 palestras em Maringá, a convite da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Hoje ele estará no Teatro Marista e amanhã no Centro Comunitário do bairro Mandacaru, no dia 30, no Centro Comunitário do Jardim Alvorada, sempre às 7 horas da noite. Marcelo Chita fala da fidelização do consumidor, do bom atendimento, da relação entre vendedor e consumidor.